Atlântida, Atlântida, Atlântida. A partir de agora, na Rede Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde, estamos chegando para todo o sul do Brasil com o programa mais descontraído do FM. É o Pretinho Básico que está bombando a partir de agora com nova skin. Abril chegou, o cervejão da estação. Coca-Cola, vamos fazer a Copa de todo mundo. Panvel, você sempre bem. Liberty Controle Express da TIM, o plano controle que você paga direto no cartão de crédito. Fala, Potter!
Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai dar amoroso.
Acordar a favela inteira.
E aí, Marcos Pinhangers?
Eu quase cheguei atrasado hoje, bati o cartão, era 1:02 e fiquei pensando como seriam as desculpas de chegar atrasado de certo, cada um dos pretinhos. Certo. O Porã falaria o seguinte... Porto Alegre tá em obras, né? Porto Alegre tá em obras. Vila Nova ali, aliás...
Absurdo, tá um absurdo isso aqui.
Aliás, um
absurdo.
Abraço. Aí a minha me dá um abraço.
Acha que ele mandou um abraço.
O Potter chegou atrás ali.
Patroa. E tu, Marcos, aí, e tu?
Qual é a tua desculpa? Eu não chego atrasado, né, porra?
Eu. Mas eu também não chego atrasado. Eu não chego atrasado,
Tiras!
Ah, a minha desculpa qual seria?
E aí, Maurício Amaral?
Mas se eu chegasse atrasado, a minha desculpa seria esse texto. Seria esse material.
Bom, vamos aguardar a desculpa de Mr. P. Que é o único que está atrasado. Até agora não chegou.
O legal do P é quando ele se atrasa, isso daí é material de ouvinte. Quando ele se atrasa, sempre diz, eu vim ouvindo vocês. Ele entra na
política demais.
Ele entra e aí quer voltar
um assunto. Vamos ouvir a desculpa de Mr. P pelo atraso. E aí, P, tudo bem?
Não, na realidade não tem desculpa. Eu
me atrasei.
Não, eu me atrapalhei.
Acertou o cabelo, hein?
Obrigado.
Não, sabe o que é, cara? O Marcos
tu veio ouvindo a rádio?
Sim.
Veio ouvindo a
rádio. É que não deu tempo, ele não ouviu o que tu falou. O Marcos deu o bom dia, o boa tarde dele, abrindo o assunto das desculpas que as pessoas dão quando chegam atrasadas, entendeu? E aí, coincidentemente, hoje tu não tava na mesa na hora do boa tarde, então a gente tava aguardando a tua desculpa.
O Porã, quando se atrasa, é sempre assim, não, Porto Alegre tá em obra, uma frase enlatada, depois Vila Nova, não, porque a Vila Nova é um absurdo.
Abraço,
E aí, mete um abraço. Mete um abraço. Aliás, um abraço pro João Azul que me deixou passar, não sei o que. O Potter é...
Patrola. Aí quando ele se atrasa lá no patrola, ele fala, Atlântida.
Não, então parei um pouquinho.
O Pi, quando chega atrasado, ele sempre diz assim, não, mas eu vim ouvindo vocês, e aí esse assunto do chapéu, o chapéu é uma loucura, porque lá em Canoas... Né?
Mas dessa vez eu fui bem, então, porque eu fiquei pensando...
Não tem desculpa,
porque eu me atrapalhei.
Também, né? 5 minutos não é
atraso. Não, mas e o mais impressionante é que eu tava ouvindo, ouvi o último comercial, porque eu vim da TV ali, passei no banco. Aí quando eu entrei no carro, eu vi, já tá em cima. Botei e tava dando um comercial. E estacionei, quando eu tava chegando, o Pianjo tava chegando, também já tava saindo do carro, né? Aí eu peguei minhas coisas, tudo, peguei, me atrapalhei, olhei aqui, tá?
Mulher,
quando
né?
eu tava subindo...
Mulher saindo do carro.
Aí, mulher. Mas agora eu tô lembrando que me atrasei mesmo, porque quando eu tava subindo a escadinha aqui embaixo, o André Araújo, nosso colega que era da Rádio Cidade, da Rádio Farroupilha, etc., me chamou pra perguntar, vem cá, tu voltou pra noite, né? Feliz da vida, porque ouviu, aí papo. Falou, dizia meio... E aí eu pensei, pô, eu não vou agora cortar o cara que tá me elogiando.
Não pode, tá sendo tão
gentil.
Não pode, né, Pi?
Eu pensei, um segundo dia mais, né? Aí subi correndo e cheguei aqui atrasado.
Não, mas tá tudo certo, cara. Que bom. Tá tudo bem, tudo lindo. Vamos com a nossa audiência querida repercutindo os fatos deste dia 10 de abril de 2013. Hoje é dia da engenharia.
Parabéns.
Você que é engenheiro, engenheira, o nosso beijo, o nosso abraço e parabéns pela sua trajetória de vida, porque o cara, pra estudar, pra se formar engenheiro, tem que estudar, velho.
E a engenharia
não
hoje
é, qualquer um.
É de qualquer coisa, né? De alimentos, a civil. Coisa,
e, inclusive, a gente usa uma engenharia que é o Wi-Fi da engenharia aqui de baixo.
Isso.
Aqui. É. Pessoal da engenharia do som.
Engenharia nós.
Engenharia
nós. E de você, cidadão do mundo, matricule-se em abril e aproveite as condições especiais. Vamos nós com os destaques do 10 de abril. Livro sobre tragédia na Boate Kiss gera revolta em familiares. Pouco mais de 2 meses após o incêndio que tirou a vida de 241 pessoas, Lauro Trevisan, conhecido como Padre Lauro, lança o livro Kiss. Uma porta para o céu,
meu Deus,
que provocou indignação na Associação dos Familiares das Vítimas. O que mais causou revolta foram as frases existentes na página 5 e 11, onde tem citações como, no auge da balada celestial, o pai perguntou se alguém queria voltar. dois ou três disseram que sim e foram encontrados vivos no caminhão frigorífico que transportava os corpos ao ginásio de esportes. Inicialmente, o autor disse que relatos teriam baseado o livro, mas agora afirma que escreveu uma alegoria. Aí abre aspas para justificativa, história ou discurso com personagens e acontecimentos simbólicos, fecha aspas.
Cara, eu trouxe uma bizarro.
É que, na verdade, o Lauro Trevisan tem anos e anos de literatura esotérica, digamos assim. E ele é um cara, inclusive...
ele conta, ele fala ali.
Ele é um cara, inclusive, respeitado recebido... nessas... Exatamente.
Deixa eu ver a imagem dele aí pra ver se é quem eu tô pensando.
É assim.
É aquele famoso.
É assim.
Aquele
o Lauro Trevisan.
Sabe que... cavanhaquezinho.
Ele é de Santa Maria? Não.
Antigamente, eu acho que ele é de Santa Maria mesmo.
Acho que é.
Antigamente, eu me lembro que tinha umas fitas de relaxamento do Lauro Trevisan. É. E aí, uma Só vez, que... um grande amigo meu, o alemão Alex, uma vez a gente chegou pra sair numa noite. Numa noite de sábado em Porto Alegre, ele chegou: não, gurizada, agora eu tô num outro clima, vou botar uma fita aqui pra vocês curtirem. Apagou todas as luzes do quarto e começou a botar uma fitinha do Lauro Trevisan que dizia: relaxe.
Paz.
Você está entrando em outra dimensão.
É, no mínimo, fora de tempo.
Os Estados Unidos,
no mínimo, fora de tempo.
E a Europa, esperaram um pouquinho mais.
A gente está acostumado a ver vários livros que contam como foram os fatos, né? Faz um trabalho jornalístico, entrevistar centenas de pessoas e relatar por que aquilo aconteceu e tudo
não
mais.
Não demoraria com 2 meses.
Um trabalho jornalístico. Eles fazem rapidamente isso e num ano já tem Hollywood em cima fazendo um filme, né? É assim que rola mais ou menos. O que ele está fazendo é aproveitamento. Aproveitamento não, de uma tragédia. E detalhe, o livro não está sendo dado, está sendo vendido. Ele já está sendo retirado das livrarias para cortar essas frases.
Principalmente sem esses.
Eu acho que o Maurício falou tudo. Poderia ter esperado um pouquinho mais para fazer o livro.
Olha o que,
né?
Que é isso, cara.
Não, desculpa, para escrever isso aí, ele podia esperar a vida inteira.
Olha os detalhes, cara.
Eu não li o livro.
Eu não li o livro.
Vendo esses trechos aqui. Eu ouvindo vocês falarem.
São agressivos esses trechos. Agora, talvez no contexto, na obra toda literária ali, eu não sei. Não é nem literária, né?
É no mínimo oportunista, né? A questão. A situação.
Eu prefiro ler o livro todo pra saber.
Eu prefiro não ler o livro.
Não, mas Saramago, te dou um livro.
Tu lê livro?
Não, por isso que eu tô dizendo que eu não vou opinar.
Ah, então se tu não lê, tu não vai ler agora. Não vai ler esse.
E nem vou opinar.
Começa com outra coisa.
Lê 50 Tons de Cinza, que é a literatura preferida das mulheres.
Ah, isso é bonito.
Pra dizer que ele não se defendeu, vou ler uma frase dele no Pretinho, né? Que ele falou na Zero Hora.
Pretinho?
Queríamos sossego, respeito, depois do livro, muitas pessoas me ligaram chorando por imaginar que seus filhos poderiam estar vivos. Com certeza isso é fictício, mas causou comoção na cidade. Se ele não der uma resposta... Ah, não. Putz, isso aqui é o outro cara.
Deixa quieto.
Era isso então. Noticiamos aqui então o que está acontecendo acerca deste assunto. Proporção de brasileiros que consomem álcool semanalmente cresceu 20% nos últimos 6 anos.
Culpa minha.
O aumento de consumo foi mais significativo entre as mulheres. Foi registrado também um aumento das pessoas que ingerem grandes quantidades de álcool, 4 unidades para mulheres e 5 para homens, em um curto período de tempo, 2 horas.
Olha,
os esquenta.
É os esquenta, exatamente.
Que a galera se entope de vodka e vai pra balada.
E aí vai pra balada.
Ou água de coco.
Pra mim, tudo faz.
Mas a mulherada tá bebendo muito, né, Fetter? A mulherada tá uma loucura, né?
Cara, tu sabe que eu não sei, porque eu não vou pra noite,
não
vou pra balada,
isso é verdade.
E a minha mulher não bebe.
A tua não bebe, pois a minha tá bebendo, Fetter.
É mesmo, cara?
Tá bebendo. Mas não tá bebendo muito, não. Só fim de
só o suficiente.
Só um vinhozinho pra me aguentar no fim de semana, quando eu tô em casa.
Um palminho do chão.
Quando eu tô em casa, tem que beber.
E aí ela bota Racionais.
Aí ela bota Racionais pra curtir, Diário do Detento. Uma loucura.
Tu sabe que eu fico em dúvida, às vezes, se eu fico feliz ou se eu fico triste pelo fato da Rodaica não beber. Porque...
Acho que as duas coisas.
Feliz. As duas coisas, exato. Eu fico feliz no sentido de que, pô, ela nunca perde a linha, eu posso sair, beber e ela dirige, tranquilaço.
Mas não relaxa nunca também.
Mas daí,
né?
É o seguinte, né, cara? Não tem aquele ponto de encontro, assim, como é que eu vou dizer, naquela
das
vibe etílica, entendeu?
Das duas cervejas.
Eu entendi, Magnata.
Momento, a noite, ela vai até a segunda, pro Marcos é a sétima. Pra nós é a segunda long neck, que é o extremo da felicidade, sabe?
É
a felicidade
verdade.
Extrema, que tá tudo brilhando. Tá
primeira,
tocando,
já.
Tá tocando o Cal Douglas. E aí depois a terceira, cara, já começa a ficar ruim.
Eu tô falando de uísque?
Não, de cerveja.
Não, de cerveja. É que o Potter bebe uma e tá pois ficando bêbado.
Cara, eu não sei vocês, mas eu bebo cerveja ou eu bebo vinho. E acabou, não bebo mais nada.
Eu bebo cerveja ou vinho ou uísque ou vodka ou tequila.
Ou água de coco.
Cara, mas é uma pena. Eu assim, é óbvio que todo mundo... Ai, vai me xingar mais uma vez, mas é uma pena quando tu tem uma mulher que não bebe, porque realmente falta essa ligação, assim, essa liga.
Etílica, é, exato.
E da mesma forma, uma mulher que não fuma. Tu fuma cigarro, a tua mulher não, sabe? É uma quebra. Tu gosta de cinema, a tua mulher não.
Uhum.
Né? E aí tu consome o Woody Allen e fala de Woody Allen pra ela e ela não entende.
E ela não vai.
Ou
não,
música.
Não, aí não dá certo. Não, o Woody Allen também
é
tudo
bem. Não é o caso, no caso.
Falando de drogas, falando de Woody Allen e tal. É. Agora, a mãe da Rodaica e o pai da Rodaica é um dos casais mais divertidos que eu já vi. Já fui em festas com eles. Os dois bebem e dançam e riem a noite toda.
Que coisa,
é tipo assim, é uma meta. Eu e minha mulher ficar velho igual o pai e a mãe da Rodaica.
A mesma mulher.
E curtir a noite que nem eles curtem, porque é muito divertido. E a Rodaica
sóbria.
Reclamando da vida.
Ela se diverte, é louca, maluca de cara, entendeu?
Aliás,
de cara.
Talvez se diverte tanto assim. Talvez até em função de ver os pais bebendo e se divertindo daquela maneira, pá, porque uma coisa deixa é a visão assim, de quem não, é de fora, outra coisa é do filho.
Vamos parar com esse discurso que quem não bebe não se diverte.
É, não,
exato. Vamos parar com esse discurso.
Não se diverte, fica com uma velha. Vamos xingar aqui, mas não vi nenhum cara legal na noite.
Meu filho, cara, a pior coisa que tem é ver teu pai e tua mãe bebendo, cara,
é verdade.
Tu quer ficar longe.
Ver o pai e a mãe ali, pagando mico, né? Pagando vale.
Pagando mico é mal.
Posso fazer a declaração?
Que não é o caso do casal de sogros que eu tenho.
Mas é isso que eu tô dizendo. Não é o caso pra quem não é filho. Talvez, não sei.
Eu só preciso defender...
Às vezes possa gerar um certo,
né? Só preciso defender que
deixa só o Pi acabar, Porã. Só um pouquinho, Porã.
Acabou,
Pi?
Pi tá tossindo, cara.
Não tô tossindo porque eu fiz por gosto pra tossir, pra justificar pra mim mesmo que eu acabei, porra.
Ah, então tá. Não, é porque a verdade...
E vai, né? E vai.
A verdade é que quem não bebe se diverte muito também, cara. Eu lembro muito mais... Eu faço quase 3 anos que eu não bebo e
tu virou um chato, porra.
E me lembro muito mais... Não, cara, isso não é verdade.
É verdade, porra. Tu virou um
chato,
porra.
Cara, não fala merda.
Não é verdade.
Aí, seguinte, hoje eu lembro das coisas que eu faço de noite antigamente, não lembrava.
Não lembrava, nem tudo, né, porra?
Não lembrava.
Cara, um momento...
E acho muito legal, porque aí eu lembro do que eles fizeram na balada do Pretinho.
Momento crítico da bebedeira é o dia seguinte, quando tu acorda. Pra quem dirige, né? No tempo que podia beber e dirigir, então o momento crítico era quando tu acordava e pensava, meu Deus, o carro.
Isso é horrível. Onde é que eu deixei meu carro?
Como é que o carro tá na garagem?
Velho, eu nunca passei por isso. Tá bom.
Passei muito.
Ah, não.
Cara, eu passei.
Essa que é a questão.
Eu também não. Só com
o Porã, ele foi demais, entendeu? E hoje ele voltou pro zero e ele sai muito cedo das festas, a gente tem reunião, churrasco, ele vai embora muito cedo, ele não dá risada.
Vocês já
a gente
são
faz,
assim,
a gente faz
né,
balada, ele fica sempre assim na defensiva e tal.
Mas não tem momento mais divertido, não tem momento mais divertido do que uma galera bacana, todo mundo amigo, todo mundo conhecido, tomando
uma gelada.
Não é tem demais, momento cara. Mais divertido.
Agora, pra não parecer aqui, né, aquela coisa do moralista e tal, o legal de beber é quando a pessoa tá legal, tá bem. Porque sim, eu recentemente passei por momentos horríveis, porque
não
bebi em situações em que não eram propícias para eu ter bebido, em função muito da morte do meu pai, e eu acabei sendo absolutamente desagradável em muitas ocasiões, em momentos pessoais, particulares, e preciso
tu
dizer isso aqui para...
Né?
É. E aí é horrível, tu te torna uma pessoa pior do que muitas vezes tu já é, não só para ti, mas...
Desculpa, Pi, mas...
Deixa ele terminar, né, cara? É ele que tá sentindo. Deixa que ele vai. É ele que sente. O sentimento é dele.
Me dá umas férias aí, Fé.
Isso é tão ruim que é bom.
É.
Sabe? É tão chato quando tá falando.
Cara, parece que é piada, cara. Eu tô tentando me controlar, cara.
Não tenta mais,
cara. Eu tô tentando me controlar.
Não fala.
Vocês estão acabando com a minha essência nesse programa, velho. Eu não consigo, pô.
Esse é o programa do mas é o Porã, o abraço do Porã, fazer amor com o Porã.
Olha só, tem um recado aqui, um torpedo que eu recebo de um parceiro aqui, que diz assim, ó, eu bebo bagarai e não fumo, minha mulher bebe nada e fuma. Tá ruim pra mim.
Tá na hora. Tá na hora de mandar.
Diz aqui o nosso ouvinte Darlan, que é perito criminal aqui em Porto Alegre. Abraço, Darlan. Tamo junto, é nóis.
Ah, deve ser legal, né? Porque tu imagina aquela coisa assim, ó. Peraí que eu vou servir mais uma dose. Vai lá, amor.
Casal, né?
Que dureza,
vou
cara.
Vou trocar, vou tirar o Racionais.
Ô, Potter, manda um beijo aí. Manda um beijo pra Fernanda Faria, que tá de aniversário hoje, tá nos ouvindo.
Oh! Beijo, Fernanda Faria.
Pedido,
ela Faria,
pedido do nosso amigo Caio.
Valeu,
abraço,
Fernanda,
Caio.
Beijo,
tamo
parabéns.
Junto. Ô, meu, continuando aqui, ó. O Museu do Louvre. Quem é que conhece o Museu do Louvre
nunca
aqui?
Nunca foi.
Só tu e eu, então, Pianjas. Fechou nesta quarta-feira por causa de uma paralisação dos funcionários em protesto contra os batedores de carteiras que atuam no interior do museu. É impressionante. Os funcionários dizem ser vítimas constantes dos punguistas, assim como os visitantes do maior museu do mundo.
Quero ver na Copa da França.
O Louvre indicou que pediu reforços policiais para combater as redes de batedores de carteira que atuam em suas instalações. É que é muita gente dentro do museu, especialmente na sala onde fica a Mona Lisa. Né? Tá ali, sei lá, cabe, sei lá quantas pessoas, 1.000 pessoas cabe ali dentro, se acotovelando para ver a Mona Lisa. Acho, né? Um trocinho absolutamente decepcionante o quadro.
Longe.
Né?
Agora, em todos os pontos turísticos da Europa, tem muito batedor
Sim,
de carteira.
É
no Vaticano, eu vi um casal, cara, vestido de forma bem extravagante, assim, no meio dos turistas, porque é uma fila longa que tu passa para chegar na Praça de São Pedro ali, né? E vai indo para um lado e para o outro, e dali a pouco eu vi uns caras metendo a mão. Esse casal, teoricamente rico, porque com uns oclão, e uns colarzão, e um cabelão, metendo a mão dentro da bolsa dos turistas e tal. E aí uns americanos perceberam e começaram a xingar eles. Eles foram saindo, xingando de volta, dizendo, não é nada disso, mas saindo e provavelmente levando
arte,
algumas carteiras.
Na boa, é uma arte, né?
É que não, Europa nunca vai ser assaltado com arma. Um assalto à mão armada na Europa faz com que o cara fique preso anos. Ele vai ser preso. Então, o único crime que tem é o estelionato. É ou o cara tentar te enganar, dizer, olha só, eu tô aqui, não sei o quê, me dá o dinheiro. Ou ele levar tua carteira sem tu notar.
Mas é em todo mundo, no Quem Quer Ser o Milionário, mostra isso, né? Os guri roubando turista no Taj Mahal, né? No Cristo Redentor, as
Barcelona.
Então não é uma coisa... É normal, né? Aglomeração de gente.
Na Espanha tem muito, cara. Tem lugares públicos na Espanha, como, por exemplo, o Starbucks, em Barcelona, por exemplo. Tem lá cartazes dentro do Starbucks dizendo assim, cuide de seus bens. Há neste local pessoas mal intencionadas.
É escolhendo pro lado.
Tem cartazes.
Quem será? Isso é uma arte, né? É escrever cartazes que dizem que a situação
dizem
é complicada, mas ao mesmo tempo
sem
uma
ser
forma
alarmista.
Muito educada, assim, muito interessante.
Fica isso... relax aí que podem te roubar.
Tem mais muito lugar isso. Na Europa com roubo, assim, mas esses recados,
é
cara, é muito interessante o redator disso. Em Londres, eu acho que eu vi os recados mais legais, assim, tinha um que era mais ou menos assim, se você for sortuda o suficiente para parecer ter menos de 21 anos, nos desculpe, mas a gente vai pedir uma identificação para ver se você pode beber.
Demais,
é muito legal.
É uma
elegância.
Assim. No seu clube tinha um assim, enfiado, só quando o Inter for campeão do mundo.
Agora ele tá fazendo muito piada.
Isso aí tinha em vários lugares.
Mas esses dias a gente fez uma festa num local e no verdade. Camarim, tá aqui a foto.
Eu postei no nosso Twitter, do Pretinho Básico.
Proibido fumar e urinar.
Num camarimzinho do lado do palco, assim, bem pequenininho. Né?
Chapecó.
Falando em arma... Não foi Chapecó, tá?
Falando
em arma, vocês viram que aquela... Até foi noticiou aqui
a Glock?
Aquela história de Canoas ontem.
Do crack.
Que ficou no carro. Aquilo ali foi o seguinte, ó. Ele já passou por 7 internações, estava indo para a 8ª. Ele tem 20 e poucos anos, 23, 24.
Que absurdo, horror.
Família, né, destruída e tal. E aí, quando ele soube que estava indo para a internação de novo, ele pegou o carro para fugir. E chegou num determinado ponto, mais adiante, faltou gasolina. E aí ele ficou ali dentro dizendo, daqui eu não saio, vou me matar, vou fazer qualquer coisa, eu quero droga, ficou 8 horas ali dentro, depois deu o desfecho, a mãe dele conversou bastante, a polícia conseguiu tirar ele de lá. Só que no final das contas a arma era de brinquedo, cara.
Caramba, meu.
Que absurdo.
Quem é que vai saber, né?
Que absurdo. ainda bem que era de brinquedo e o pior não aconteceu, porque pela maneira que tudo acabou se desenrolando, podia ter dado uma grande...
Ontem também o Fetter, às 6 horas da tarde, leu um e-mail de uns caras que estavam roubando o Parque Germânia em Porto Alegre e aí foram pegos, né?
Isso.
E aí dentro do carro tinha uma mala com pertences femininos, né? E aí ontem descobriram no meu telefone de noite a mãe de uma menina que foi roubada na Redenção, dentro de um carro na Redenção.
Eu que passei.
Perguntando aonde era essa mala. A dica que a gente tem para as pessoas é ligar pro 190 quando a gente faz isso aí, né? E perguntar, olha, foi achada uma mala pela polícia, claro. E tudo mais. Aí eles que vão ter a rede de inteligência para isso
sempre
aí.
Sempre que uma mulher me liga, eu dou teu telefone.
E uma dica mais importante ainda, cara, é para você que tem o costume de ficar dentro do carro namorando, aquele momento bom, é massa, aquela delícia, né, e tal. Não pode, cara.
Não dá,
mais ficar mais do que meio minuto dentro do carro, cara.
Esperando alguém embaixo do prédio. Isso aí é
não barbada, pode, né? Velho, não pode.
Desce
do carro, espera fora, afastado do carro. É muito perigoso,
eu,
cara.
Eu espero sempre afastado do meu carro para as pessoas não acharem que é o meu carro, entendeu? Sim. É mais como uma espécie de segurança para mim. Assim.
Tem cursos de segurança pessoal e tal que pregam que o cara... Tu pode ser surpreendido por um bandido dentro do carro em 11 segundos.
Cacete.
11 segundos é o que precisa o cara para te surpreender e te capturar.
Desde o momento que tu parou o carro.
É. Ou do momento que tu entrou no carro. Entrou no carro, botei o cinto, baixei o quebra-sol ali pra retocar a maquiagem, não sei o que. Perdeu. Perdeu.
Ou seja,
entra no carro, liga o carro, vai embora e bota o cinto andando já.
E aí, se tu tá chegando ali, tu consegue fazer 9 segundos, o ladrão tá chegando.
Não.
Tchau, ladrão.
9, né?
Tchau, seu ladrão.
Já pra ti, né? Tem o ladrão Benetton e o ladrão Ferrari, né?
É o Rubinho e o Schumacher.
É isso aí, cara. Não pode dar sorte pro azar, cara. Essa é a real. Um hospital de Criciúma está utilizando jogos de videogame para exercícios de fisioterapia. Opa. Os movimentos feitos durante o jogo estimulam os músculos e concentração, melhorando, consequentemente, a saúde de quem faz o tratamento à base de videogame.
Mas aí vou querer
demais. Descer, então, não, melhor não.
Para brincar de videogame.
O cara tem uma menina que ela... Enfim,
vou querer
tem
ficar
muitos
doente.
Teóricos que defendem o videogame, né? Eu acho engraçado. Porque se eu defendo o videogame é só por meu prazer, assim.
Não. Mas não, cara, o videogame ele mexe com áreas do teu cérebro que tu não mexeria
se
tu não
usasse. Eu gosto muito de videogame, mas eu não vou defender o videogame nesses termos, entendeu? Porque eu me sinto mal defendendo um negócio que eu faço por prazer, querendo dar algum argumento de que não, que mexe com o meu cérebro, que eu vou ter visão periférica, que eu consigo ter...
mas são argumentos que vão confirmando cada vez mais a tese de que é bom videogame.
Tomara. Eu acho que é meio migué.
Tu faz duas coisas que te dão prazer, né? Jogar videogame e beber. Essas duas coisas, se fizer demais, 7, 8 horas por dia,
vai causar dano.
Não, mas é que tá. Tem caras que defendem, inclusive, que quanto mais você joga videogame, melhor, né? Sacou? Tem um videogame que tá ajudando a curar o câncer. É um videogame que desvenda o genoma, assim, que lê o DNA, entendeu? São jogos colaborativos que gente do mundo todo tá jogando e solucionando questões importantes pro mundo, sacou?
Um menino de 16 anos ganhou um prêmio do Canadá de $4,000 porque ele desenvolveu um estudo sobre o quanto microscópicas partes de ouro ajudam no tratamento do câncer.
Olha só.
O guri de 16 anos.
Cara. Olha que massa.
Ele não fez só durante 2 meses, tudo, entendeu? Ele vem vindo na pré-adolescência dele e agora na adolescência, e aí ele mostrou o estudo, viram que realmente faz bem. E aí,
tá por outro lado, voltando aos games e a tecnologias, tem muita gente que tá totalmente viciada e não consegue se desconectar, né? Pessoas que passam muitas vezes sem comer pra ficar na frente de um computador jogando uma madrugada inteira e tem gente que já morreu por causa disso.
O Pianjos com o celular, esqueceu o celular dentro da van, eu tive que emprestar o meu celular dele porque ele tava tremendo já.
Ele falou isso.
Aí
alguém
deu um jogo. Não, aí detalhe, eu dei um jogo pra ele que eu só saí em último, tá? Sério, isso é verdade. No jogo de corrida, eu só em último. Aí dei pra ele ficou ali curando, né, aquela necessidade dele, e aí ele veio depois de 2 minutinhos pra mim assim, ó, primeiro lugar.
É um doente,
né, jogo que ele nunca tinha jogado, cara.
É demais. Ô, Maurício Amaral.
Por falar nisso, vai começar o Festival Eletroeletrônico no Big. Okay. Um mundo de eletrônicos, um mundo de eletrodomésticos que só poderiam estar no Big, o maior vendedor de eletroeletrônicos do mundo. A sua TV nova, o computador, o tablet, o smartphone, câmera fotográfica, rádio, geladeira, micro-ondas, tem tudo que você pode imaginar pelo menor preço. Quer ver? Ultrabook Acer M5 6669. 36, né? 6669.
Sim.
Ultrabook Acer tem processador Intel Core i3, Windows é 8, webcam integrada, gravador de CD e DVD, tela LED de 14, 4 GB de memória RAM, 500 GB de HD, tudo isso.
É um notebook,
Ultrabook Acer, R$1.698. Pode ser parcelado em 12, sem juros, de R$141,50 no Hipercard. Festival Eletroeletrônico do Big, o maior vendedor de tecnologia com o menor preço que você já viu.
É um ultrabook? É melhor que o notebook?
Cara, eu vou lá no Big.
Quanto que é por mês?
R$141,50.
Bom, né?
Bom.
Bom, bom.
Bom também é ajudar nossa audiência a vender e comprar de graça aqui nos classificados do Pretinho. Mande a sua oferta para o pretinhobásico@atlantida.com.br ou ainda para classificados@atlantida.com.br.
É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá.
Classificados do Pretinho. Marcelinho, aqui tá vendendo o carro do pai. Pensei primeiro em vocês. Pense PB, diz ele.
Olha!
Que legal. Pense carros, pense imóveis, pense PB. Papai. Toyota Corolla XEi 1.8 automático 2004, modelo 2005, completaço. Carro inteiro, não tem nada pra fazer. Corolla, afinal de contas. Tá pedindo 80... Aliás, tá pedindo 31 mil.
Perdão.
E o carro tem 83 mil quilômetros.
Quantos
mil? 83 mil quilômetros.
Tá pedindo quanto?
31 mil.
Qual é o ano?
Do que, cara?
Do carro.
2004, 2005.
Tá bom, hein?
Tá bom, tá bom.
Cara, esse carro eu acho um fenômeno. O Corolla... era o carro mais vendido do mundo.
O Corolla é daqueles carros que não acabam. Não acaba nunca. Tu pode usar ele 500 mil quilômetros, 600 mil quilômetros. Não acaba.
É o carro mais usado para transportes de executivo,
Isso, exato.
É o Corolla, como é que é?
XEi.
É XEi.
Não, é Toyota Corolla e o modelo Shei. XEI.
É que ele é cheio de coisa.
Bom, então pra comprar esse Corolla aí é Vendo Corolla 2005 no pb@gmail.com. Corolla com dois L's. Vendo Corolla 2005 no pb@gmail.com.
Um leve problema, né? No texto o carro é 2004. No e-mail ele passou um ano.
É modelo 2005.
Não, é. O ano de fabricação é 2004, modelo 2005.
É só Miguel.
É aquela coisa que meu.
É igual o meu, 2005, 2006, se eu não me engano.
Isso, exato.
Isso aí vale na hora, de, na hora que tu vai
que
comprar.
Que tu compra,
Na hora que tu compra, que tu o cara compra, diz, não, mas é modelo 2005.
Aí na hora de vender, não, mas é ano 2004.
2004, teu carro.
Ah, matou a charada.
É sempre assim.
É sempre assim.
Não há como, não há como o cara... É, como é que eu vou dizer isso?
Não diz. Não
pode
diz.
Falar, fala.
Não, é que não diz, papai.
Não tem como vencer no mundo capitalista.
Não tem como ganhar um picareta.
Não tem como ganhar.
Não tem como ganhar de um picareta de carro. Não tem.
É impossível. Onde é que tu ganha trocando de carro? Na satisfação.
É verdade.
Na tua satisfação, é no alcance do teu sonho e tudo mais. Porque tu tira o carro zero da concessionária, dá uma volta na quadra e para lá pro cara avaliar o teu carro. Ele já vale 20% a menos.
Cara, eu nunca comprei um carro zero. Eu nunca tive o prazer de comprar um carro.
Não precisa comprar carro zero.
Eu nunca comprei carro zero, cara. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim.
Eu já.
É bom, é bom.
Cara,
isso.
Porque vai desvalorizar igual, entendeu?
É bom.
Vai desvalorizar igual.
É bom comprar um carro zero?
É bom por causa do cheiro dele.
É, o cheiro.
O cheiro fica uns três meses.
Nunca ninguém andou.
Pô, tá aí um ponto, né? Em vez de fazer aquele cheiro de carro com cheiro de chiclete ou eucalipto.
É horrível.
Mas já tem, já tem.
Cheiro de carro novo.
Já tem.
Cheiro de carro com cheiro de carro novo.
É horrível.
É cheiro de silicone.
O cheiro de carro novo é podre?
Não, o cheiro do cheirinho de carro novo.
Cheiro do cheirinho.
Falando em carro, nós estamos vendendo carro também. O Pense é o Marketing.
Ah, e aí?
Nós estamos fazendo o seguinte: é o Marketing Car and Dry Ice. No mesmo produto. No mesmo produto.
Car?
And Dry Ice.
And Dry Ice.
No mesmo
carro produto. E gelo seco.
Gelo seco, no mesmo produto.
Que legal.
Uma Kombi, assim, um Escort, velho.
Atrás, uma fumaça branca. Você que trabalha com teatro.
Isso aí, certo.
Você que é ator.
Tá.
É nós agora?
Compra o carro.
Tá.
Pode andar por aí, ele vai soltando gelo seco pra trás, né?
Pô, que demais.
E pode levar no teatro, aí liga ele e entra o gelo seco.
Aí morre todo mundo no teatro.
Show da tribo de teatro. Liga ali.
É isso aí, Magnão.
Põe a Elba, põe a Elba.
Não pode, não pode.
A gente usa muito isso aí.
Não pode botar um carro, sabe? Tu sabe que algumas pessoas se matam dessa forma.
Nós vamos usar.
Vão pra dentro da garagem, fecham a garagem, ligam o carro e morrem asfixiados.
É lugar aberto, é lugar aberto.
Ouvindo um somzinho, ouvindo a fita da Blitz.
É verdade.
Eu me lembro que eu ficava, quando eu era guri, eu ficava ouvindo a fita da Blitz no carro do pai.
Aí não precisa ligar a descarga, tu morre.
Pô, mas no tempo a Blitz
era...
pretinho de mais moderno.
Show do intervalo, voltamos em seguida com o pretinho.
O que o mundo toca? Londres, Roma, Paris, Buenos Aires, Madrid, Nova York, Barcelona. Toca aqui.
Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida. Muito obrigado pela audiência e parceria. 20 minutos para as duas. Doutor Alceu, como é que é, doutor Alceu?
Tá tudo certo aí, doutor
Alceu. Tudo certo. Hoje tem Filipão na Arena do Grêmio, hein, doutor Alceu?
Filipão?
Isso, vai ver o jogo do Fluminense vai contra o Grêmio. Vai ver. Vamos falar disso aí.
Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas.
Manda aí, doutor Alceu.
Doutor Petter, o que tem de jogo hoje, doutor Petter? Deus o livre.
Deus o livre.
Vai ter a Copa Libertadores da Europa, né, doutor Petter?
Certo.
Tem o Barcelona, né? Copeta, pião.
Que rodada ontem, né, para?
Que rodada.
O Borussia, vocês chegaram a ver o bairrista hoje estava no programa do Rizek, que o Marcos já foi lá, né, de manhã, o Redação.
Já fui duas vezes, né?
Convidado, já foi, quer dizer que foi duas vezes.
Teu amigo.
E aí, cara, eles mostraram o terceiro gol do Borussia Dortmund, que eles fizeram dois gols aos 46 e aos 48, né? A narração do alemão, cara, tu pensa que é um latino narrando. E o cara é ex-jogador do Borussia Dortmund e hoje trabalha como jornalista, como narrador. É demais a narração.
Demais!
Bom, é dois grandes jogos. Mas tudo em, tinha dois ou três gols impedidos, né?
Do Borussia? Não analisei.
Acho que o primeiro foi um gol. É, não lembro. Tem que ver.
Doutor Petter, tem os catarinenses na Copa do Brasil, doutor Petter.
Quem?
O Figueirense vai jogar com a Ferroviária.
Aliás, ontem mandaram e-mail
de Ferroviária
de Criciúma dizendo que o Criciúma também já está liberado no FIFA 2014.
E o Joinville? O Joinville vai jogar com o Aracruz. Em Aracruz.
O Aracruz da onde que é?
Do Espírito Santo.
Olha aí.
Deve ser um time de uma marca de cigarro lá. Os caras da fábrica.
É, empresa de celulose.
E o Abaí! O Abaí vai jogar com o Volta Redonda! Em Volta Redonda!
Isso é partida de ida ou já de volta?
É tudo de ida! Tudo de ida. Os catarinenses estão os favoritos!
Se o Abaí meter 2-0 lá, acabou então.
É batamento!
É tetra.
E de noite, Grêmio e Fluminense, hein, Grêmio?
Posso pensar?
Tem uma teoria interessante do Potter, gostaria de que o Potter compartilhasse com a audiência.
Eu sou um secador profissional, né? Um silencioso, porém secador. Melhor resultado hoje, Colorados, pro Grêmio. Colorado, pensando que o Colorado quer que o Grêmio seja eliminado da Libertadores. Óbvio. 6-0 pro Grêmio. O Grêmio chega quanto. Porque se o Grêmio ganhar de 1-0 do Fluminense e perder pro Aspato, o Grêmio tá fora da Libertadores.
Não necessariamente, né? Se der um empate Fluminense, Caracas, o Grêmio tá classificado.
Tá, mas vamos contar que o Fluminense.
Vamos ouvir o Colorado. Vamos ouvir o Colorado. Eu acho importante nesse momento.
Se o Grêmio chega emocionado na última rodada lá no Chile, pode dar problema. Se o Grêmio chega na última rodada no Chile precisando, nervoso, ligado,
aí dá Grêmio.
O Grêmio dá passo do Aspato.
Aí é o tamanho da camisa.
Vão ser dois grandes jogos e os dois muito difíceis pro Grêmio.
Em tese, o de hoje não vale nada, né? Em tese, não vale nada.
Quem quer passar tem que ganhar. Porém, se o Fluminense
ganhar hoje, ele já tá classificado. Pode perder de 1-0 pro Caracas. Né? Aí fica Grêmio e o Aspato lutando por uma vaga só.
E o Caracas.
Né? Mas é engraçado isso, que se o Grêmio ganhar uma partida e perder a outra, ele tá fora. E se o Grêmio empatar duas, ele tá dentro. Porque tem um confronto direto entre os times, né?
Que loucura.
Não é estranho, é matemática. Que quando tu enfrenta um outro time, o outro time empata, o outro time não avança, né?
Não, é matemático, mas que é estranho, é estranho. Tu
achar que empate é melhor que vitória,
né? Era uma pena. Que eu não vou poder ver esse jogão de bola. Não vou poder ver. Eu tenho outro compromisso hoje na noite.
Era aí pro doutor Pepe.
Obrigado, doutor Alceu. Tá chegando o inverno e com ele as doenças respiratórias como a gripe ficam mais frequentes. Por isso é muito importante se prevenir e tomar vacina contra a gripe, principalmente crianças de 6 meses a 2 anos incompletos, adultos com 60 anos ou mais, gestantes, mães de bebês de até 45 dias e portadores de doenças crônicas como, por exemplo, diabetes ou ainda doenças crônicas renais e respiratórias, entre outras. Se você pertence a um destes grupos de risco, vacine-se gratuitamente nos postos de saúde do dia 15 ao dia 26 de abril.
Brilhou.
Não esqueça, gripe é coisa séria e pode até matar. Um alerta da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado, que escolheram aqui o Pretinho Básico para dar esse recado para a sociedade. Muito obrigado, Governo do Estado e também Secretaria da Saúde.
Esse recado deu em 1 minuto, né? Um minuto. Menos isso. É, um pouquinho menos de um minuto. Em um minuto acontece isso aqui na internet. 640 mil gigabytes de dados trafegam pelo globo. Mais de 200 milhões de e-mails são enviados em um minuto.
Bem...
47 mil aplicativos são baixados em um minuto. Sim. No Google, mais de 2 milhões de buscas acontecem em um minuto.
Caraca.
Tudo isso em um minuto na internet.
E o soldado chegou novo, o soldado do serviço, começou lá a trabalhar na cozinha, né?
Sim, é onde vai. É pra onde vai o novato, o recruta, né?
O recruta novo e tal. E o sargento chegou e perguntou qual era a formação dele. E aí, soldado novo? Qual a sua formação?
Eu sou geólogo.
Ah, então vai ser perfeito. Você aqui na cozinha tem a especialização perfeita para tirar as pedras desses 50 quilos de feijão.
Boa noite.
Ô, Sidão!
Ah, como vocês estão?
Tava sumindo, hein? Ô, Sidão, canta a música noite. Do Leleque, Leque, Leque.
Ah, você gostaria de ouvir eu declamar um salmo, isso, então? Você não quer que eu cante, Sidão. Eu não sei cantar.
Salmo, né? Salmo, salmo.
Ah, salmos. Você é quem mesmo?
O meu nome é Marcos.
Marcos é um bonito nome, é o nome de um profeta. É isso.
Obrigado.
Ah, você acha que eu não sei,
Maurício?
É um seguidor
de Jesus, né? Não um profeta.
É, o profeta era o Plínio.
O profeta era o Plínio?
Plínio profeta.
Ah, é, eu não conheço este, mas eu gravei vários salmos. Gravei vários salmos. Tem um aqui em minhas mãos que
tu
gostaria
quer a trilha, Sidão?
De... Ah, seria muito
acho
bom.
Que ia ser bom, né?
Depois do intervalo.
Não, agora. Sempre é momento bom.
Depois do intervalo acaba o programa.
Acaba o programa Pretinho
Fecha
Básico.
Fecha as pernas, Cid.
Eu estou. Por que você não gosta?
Tá saindo pelo calção ali ao lado esquerdo.
Tem um pouco mais de educação.
Esse calçãozinho é muito deprimido.
Ah, é bonito. Este calção eu comprei em Porto Alegre, na Marinha Magazine.
Sim. Aquele da escadinha.
Ah, na Alberto Bens.
Isso.
Aquela da escadinha. E aí, gordinho, como é que você está?
Ele está falando com o Porão.
É, tudo Porão, bem, seu nome?
Cara, bem, o Porão está quieto, deixa
tudo
quieto.
Tudo bem, Sidão.
Está vai, Sidão.
Aqui na minha.
Ô, os
Sidão.
Salmos agora.
Fala uma coisa bonita, Barão.
Preste atenção, você, para esta tarde. Ah, leque, 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 girando, girando, girando para o lado, girando para o outro.
E a trilha?
No passinho do volante. Quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho pra geral se amarrar. Ele é um muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui do Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro, pois nas comunidades esse passinho já estourou. Dança até titia, vovô e também vovó, mas preste atenção. Agora vou te ensinar o passinho do volante. Pra você também mandar. Ah, leque, 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 leque. Todo mundo.
Ah, leque, 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 leque.
Mas que coisa ridícula isso.
MC Federado é o nome dele.
Aí, Federado.
Ninguém sabia que o nome dele.
E tem uns amigos, MC Federado.
E os Lelex.
Os Lelex.
Júnior Maiká, o cara do Barreto, está nos escutando por um aplicativo da Atlântica lá em São Paulo.
Olha
que
aí.
Informa que
Por que ele saiu do Rio Grande do Sul?
Ele estava no programa do Rizek.
Deve ser proibido.
É, velho, foi para fora, né? Segundo gol do Málaga e o terceiro gol do Borussia foram ilegais.
Pô, aí, ó. Tá ligado.
Na próxima vez, ô Barreto, faz por telefone, não
por
sai
favor,
do
é.
Aí era uma vez um rei, Porã. Um rei que queria ir pescar. Ele chamou seu ministro da meteorologia e pediu-lhe a previsão do tempo para as próximas horas. O ministro Cleocum assegurou que não iria chover.
Não vai chover mais cedo.
No caminho, ele encontrou um camponês, o rei encontrou um camponês montado em seu burro, que ao ver o rei disse:
Ó, majestade! É melhor voltar pro palácio, hein? Vai chover bagarai!
Opa!
Aí o rei ficou pensativo e disse: Não, eu tenho um ministro meteorologista muito bem pago que me disse o contrário. Vou seguir em frente.
Opa.
E assim fez. E choveu bagarai naquele dia. A pescaria ficou estragada, o rei encharcado.
Ai, dá uma
e gripado. Furioso voltou para o palácio e despediu o Cleocum.
Ele convocou o camponês e ofereceu-lhe o cargo. Mas este, sincero camponês, não era político, falou:
assim, eu não entendo nada disso, mas se as orelhas do burrico estão caídas, significa que vai chover.
E aí o rei então usou a lógica e nomeou o burro para ministro Boa! Da meteorologia. E assim começou o costume da humanidade de nomear burros, que desde então têm as posições mais bem pagas nos governos.
Pum!
Olha, muito bom, hein, meu?
Tudo tem, né? Tudo tem um porquê.
Tudo tem um porquê nessa vidinha de Jesus.
Vocês querem aqui, vocês querem piada ou querem a lista de, dos pretinhos vocalistas de bandas?
Piada. O que tu quer, porra?
Piada, lista, que pessoas famosas que
perderam... As duas, porã.
Não, é que eu não falei nada no programa
de hoje. Não falou nada porque tu acha que tu não falou nada, porra.
O porã vai poder escolher duas do seu material. Então tá.
O porã com esse manifesto, agora eu não contei nada, não falei nada, é aquele guri que quando tá jogando bola, passa o
tempo
todo
pedindo. Não passaram a bola pra mim? Não passaram
passa!
A bola pra mim?
Olha aí, eu tô livre!
Hoje não passa! Passaram.
Aí o cara chuta. Pô! Eu tava livre!
Isso aí é eu e tu no ataque, Mr. P. Geralmente é assim.
Não tem dois no ataque com o Mr. P, só tem um, só
esse. Exatamente.
É o Mr. P no ataque, ponto.
O CP para aquele esquema 3-6-1.
É isso aí. Com o Celso Roth ia ser uma beleza.
Piada?
Boa tarde, amigos do PB. Me chamo Taylor Proença. Ouço e participo do PB desde maio de 2007. Segue a lista aí se os pretinhos fossem vocalistas de bandas. Um abraço a todos. O Fetter, o Dave Grohl.
Opa! Pô, que isso, velho?
Mas
que
pela massa, distante hein? Semelhança.
Pô, que isso?
Parecido. Eu já vi os dois de
perto. Eu já cantei muito Foo Fighters nessa minha vida.
Banheiro. Canta uma aí.
Nos bares da noite. E eu posso te dizer que eu mando muito
bem. Best of you, vai.
I got another confession to make!
Tava com a banda Pux. Baita música,
muito bom.
Mr. P, o Boy George. Ambos são iguais, esses
é
dias.
O Laerte tava ontem no Jô Soares, o Laerte e o Mr. P.
Laerte
e
o Mr. P tá ali, nós temos um retrato do Laerte aqui. Mas esses dias o P veio com o um chapéuzinho e eu falei, é o Boy George sem maquiagem.
É isso aí.
Aí eu quero ouvir o Mr. P cantar Miss me, I know you miss me, I know you miss me, blá.
Qual era a banda do Boy George?
Culture Club.
Essa música é Culture Club.
Esse som é legal.
Eu achei que era B-52, cara.
Não.
A tua cultura musical tá sensacional.
Quem é o vocalista do B-52?
Rob Schneider.
Ele é mais bicho ainda, né?
E a Kate Pearson.
O Rob Schneider é parecido contigo, até.
Mas o Rob Schneider não era bicho, não.
Tem um número
1.
Não era bicho.
Eu que sou.
Ontem tava vendo o jogo do Penharol. Ontem tem um volante no Penharol, um careca de barro que é igual o Piangers.
É mesmo?
Vodrick, acho que é o nome dele.
Tem
o grande Vodrick.
O Rooney é igual.
Também, o Piangers sem barba.
Mas continuando,
o Potter seria o Axl Rose. Baixinho, invocado e adora dar um piti.
o Axl Rose agora, né? Agora, gordinho.
Canta aí o Axl Rose.
Tchau, mãe.
Aí, ó, é igual.
Aí tem eu aqui na lista. Seria
Tim Maia.
Bah, não é o Tim Maia, segundo ouvinte. Eu bem que já avisei.
Eu seria
ou o John Lydon do Sex Pistols.
Não.
Ou o John Lennon ou o Bob Marley.
Nenhum.
Imperativo, gosta de anarquia, vira pro lado, faz um discurso, vira pro outro, fica lento e viajando.
Não, por aí o Tim Maia.
Vamos deixar pelo Tim Maia.
O Duda seria o filho do Zico que cantava só no sapatinho. O Pedro diz aqui que ele seria o vocalista do The Darkness, Justin Hawkins.
Da freira que ele fala.
Pedro é o cara, o Abravanel, velho.
Abravanel.
Pô, por falar em Abravanel, cara, posso dar um serviço?
Vai ter, cara.
Tim Maia. Não, é o Tim Maia.
Ah, é o Abravanel tá vindo com o espetáculo dele aqui
pra
Porto Alegre, né?
Exatamente. Mas deixa eu ver se eu acho aqui o serviço.
Espetáculo cantando do espetáculo.
Tim Maia. Tiago Abravanel.
Tá lotado.
Tiago Abravanel em show exclusivo em Porto Alegre. Ator e cantor, faço a primeira apresentação em Porto Alegre dia 7 de junho. É o show em Porto Alegre, no Araújo Viana, e os ingressos estão quase esgotados. Rapaz, você pode comprar nas lojas MyTicket ou ainda no livepass.com.br. Baita show, Tiago Abravanel é o cara da hora no Brasil. Tá com uma peça também da vida do Tim Maia, musical absolutamente Broadway. Sensacional. Tiago Abravanel, pra quem não sabe, é neto do Silvio Santos.
Nesse show ele toca muito Tim Maia também.
É mesmo?
O espetáculo é um espetáculo lá, sei lá, custa um cachê absurdo pra trazer. E tem o show dele, que é ele tocando Tim Maia. Ah, só que sim. Ele com uma banda tocando Tim Maia.
Pode crer. Maneiro.
É o show dele, assim, é como se fosse o Jorgão.
Muito bom.
O, faltou o Maurício Amaral aqui na lista, aqui. O Pianjas não tá na lista porque não sei porquê.
Não
mas
canta.
Não canta. O Maurício seria o vocalista da dupla, aquela do Para Nossa Alegria.
Perfeito.
Esse é o negãozinho aqui.
Eu não preciso ir longe, ZZ Top, né, cara?
ZZ Top, total, ZZ Top. Total.
Muito bem, 5 minutos para as duas, vamos entregar o programa para o resumo de Mr. P, a visão toda especial de Mr. P na ata do Pretinho Básico.
Aí está.
Como é que é o nome hoje? Acho que o nome hoje é Programa do Porã, né?
Programa do Porã. Boa. Para você que quer agendar, querer descobrir que dia foi, quando foi, procure Programa do Porã.
Vai dar o nome pro programa sempre no final.
Mas para você... Porã,
das três, né, Porã?
Mas para você que quiser ouvir todos os dias, das 6 às 8 aqui na Atlântida. Tá bom?
E aí ele não fala, ele toca a música. Não dá para entender isso.
Eu falo bastante também.
Aos 10 dias do mês de abril de 2003, mais uma edição do Pretinho Básico na Rede Atlântida. Hoje, Programa do Porã. O programa começou com desculpas usadas na hora do atraso. Mr. P não lê livros, então não pode opinar sobre o assunto debatido, o livro de Lauro Trevisan. Piangers bebe tudo. Piangers acha os pais da Rodaica divertidíssimos. A mesa tentou falar sobre se divertir bebendo ou não. Porã não deixou. Mr. P tentou falar sobre o assunto. Porã não deixou. Porã disse que estão acabando com ele. Não se pode dar sorte pro azar, disse Fetter sobre os assaltos. Piangers não vai defender videogames. Porã lembrou de pessoas que morreram conectadas. Porã matou a charada sobre compras e vendas de carros. Na compra de um carro, a única coisa que tu ganha é a satisfação, disse Fetter.
Opa!
Cheirinho. É um baita nome de banda de axé, falou
Paulo. Cheiro, meu!
Na volta do intervalo, a quantidade de jogos hoje. E Filipão vai estar na arena. Potter apresentou a tese de como o Grêmio pode ser desclassificado da Libertadores.
Goleando hoje.
Sidão voltou e participou, restando a leque. Porã reclamou que não falou hoje. Fetter acha Thiago Abravanel o cara da hora no Brasil. O programa encerrou com uma gemida em conjunto. Assim me dou fé, Mr. P.
3 minutos para as duas. Obrigado pela sua parceria com o Pretinho Vasco. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde. E era isso, né? Acho que fomos bem, né? Fomos bem. Que
e dali, Grêmio!
Tá no Face. Curte e compartilha. Facebook.com/RedeAtlântida.